Declaro aberta a sessão ordinária de 11 de setembro de 2017. Agradeço a presença de todos. Peço para que todos fiquem em pé para um trecho da leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A soberania está nos lábios de quem tem discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Colocado anterior em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Ofício GP número 68/2017. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, caminho a Vossa Excelência, projeto de lei número 29/2017. E declaro utilidade pública municipal Associação da Universidade Marlão do Sul. Certo de ser atendido, solicito e coloco à disposição de conhecimento. Aqui está aqui da filha, prefeito municipal. Ofício GP número 69/2017. Assunto: projeto de lei. Senhor presidente, tenho a honra de dirigir-me a vossa presença e encaminhar o projeto de lei número 30/2017, que trata do PPA de 2018 a 2021. Aquiles Taqueda Filho, prefeito municipal. Ofício GP número 70/2017. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei número 28/2017, que institui o Conselho Municipal de Controle Social e Saneamento. Atestadamente, Aquiles Taqueda Filho, prefeito municipal. Assunto: ofício GP número 71/2017. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei número 28/2017. Que é regulamento no artigo 170 do Código Tributário Nacional. Antecedentemente, aquilo está aqui da FIFA, prefeito municipal. Ofício GP número 72/2017. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei número 32/2017. Que é regulamento inciso 1 do artigo 175 do Código Tributário Nacional. Antecedentemente, aquilo está aqui da FIFA, prefeito municipal. Ofício GP número 73/2017. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei número 33/2017, que regulamenta o artigo 155A do Código Tributário Nacional. Antecedentemente, Aquiles Taqueda Filho, presidente. Ofício GP número 75/2017. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei número 34/2017, que trata da autorização para a realização do concurso. Certo de ser atendido, pela solicito, coloque à disposição para o maior esclarecimento. Aqui está aqui da filha, prefeito municipal. Projeto de lei número 28/2017. Súmula. Institui o Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento no ato do município de Marlão do Sul.
E também para as comissões.
Projeto de lei número 29/2017. Súmula. Utilidade Pública Municipal, Associação Universitária de Mar Grande do Sul.
Encaminho para as comissões.
Projeto de lei número 30/2017. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021 e de outras providências.
Encaminho para as comissões.
Projeto de lei número 31/2017. Súmula. Regulamento do artigo 170 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional.
Encaminho para as comissões.
Projeto de lei número 32/2017. Súmula. Regulamento inciso 1 do artigo 175 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional.
Encaminho para as comissões.
Projeto de Lei nº 33, de 2017, súmula. Regulamento artigo 155-A da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e autoriza o parcelamento de débito tributário no município de Maranhão do Sul e de outras providências.
Encaminho para as comissões.
Projeto de Lei nº 34, de 2017, súmula. Solicita autorização para a realização do concurso público.
Encaminho para as comissões. Passamos com a palavra ao vereador Edmundo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população presente, fazer um agradecimento especial hoje a saudar a presença do Jean, da dupla Jean e Gabriel, né? E estivemos fazendo um show ontem no Paraguai, né? Cidade de Leste. Retornaram hoje e que a dupla e todo o talento de Maria Lúcia está desta casa, tenho certeza que ela estará sempre à disposição. Saudar o ex-vereador Marcelo Antônio de Paulo, em particular, ao funcionário dessa casa de mês, ao Bonaro, ao Moraes, que tem sempre presenciado também, ao Alexandre e ao filho do Dorito, que fugiu o nome dele agora, que é um orgulho para nós todos também a forma que ele tem conduzido sua carreira, né? Fazendo faculdade, já concluindo, não sei se já concluiu, mas fazendo um trabalho que dignifica as pessoas de Maranhão do Sul. Dizer a vocês que semana passada eu até participei bem pouquinho da reunião, já vi que estava com alguns problemas particulares, ainda estou, em virtude do ocorrido no último dia 26. Dizer que estou novamente à disposição, eu passei por um período sabático aí para poder recolocar as coisas em ordem, né? E espera as coisas que acontecem e que às vezes nos deixa. Então me desculpo pela forma que procedi na reunião passada, pedi para me retirar. Semana já até teve em casa, no outro dia nós fomos conversando, depois perguntou justamente isso que está acontecendo, né? E dizer para vocês o seguinte, que a gente precisa separar, e eu sei que é difícil, né? Mas eu preciso fazer esse pronunciamento porque é uma coisa que tem me incomodado bastante. Nós precisamos separar tudo isso que está acontecendo a nível do Brasil, que na verdade não é um momento de tristeza. Tristeza seria se continuasse acontecendo o que vinha acontecendo há cerca de sei lá quantos anos, e nós não tivéssemos então conhecimento disso tudo. Né? Eu acho que é um perigo agora, onde as casas estão sendo mostradas, onde os segredos estão sendo revelados. Eu acho que tudo isso faz com que o país cresça democraticamente. A democracia nossa é uma democracia jovem. Né? Nós não temos nem 30 anos de democracia ainda. Né? Então é natural que ela faça sofrer essas denúncias, essas acusações. Mas eu tenho certeza, assim como sei que a população entende, que tudo isso é para o crescimento, tudo isso é para uma melhora. Que a população não tem uma participação. É óbvio que nós precisamos entender que não é porque prende um bandido ou todos daí que estão militando na política também o são. Então é preciso separar, é preciso ter equilíbrio na hora e citar nomes. Então, essa casa vem fazendo um trabalho interessante, a meu ver, né? Eu estou com 9 meses de mandato, né? Estou fazendo, né? Temos trabalhado muito, né? Vocês percebem hoje. Foram encaminhados 7 projetos para análise de condição, especificamente para a nossa condição, que é a linha do Gênio do Lima. Né? Nós vamos achar tempo essa semana, amanhã, talvez, depois, para que a gente possa dar aparecer. São coisas importantes da cidade. Porque senão, essa questão do PPA, por exemplo, nós tivemos reunião com o prefeito, né? Uma pessoa de fora, os vereadores todos tiveram, mostrando aonde será aplicado, porque na verdade trabalhando com o orçamento do ano passado. Né? Nós fazemos para 4 anos, vamos fazer para o primeiro ano do próximo prefeito também. Então, algumas coisas que, mesmo que essa Câmara possa, que essa casa possa otorgar o direito do prefeito de um acréscimo financeiro aqui ou ali, é interessante que você siga uma regra, siga aquilo que foi previsto. Então, eu acredito e espero que a partir do ano que vem, no final do ano que vem, as coisas possam andar diferente. Mais uma vez agradecer a todas as pessoas desta casa e a população em geral pelo apoio que recebemos quando da passagem do Tiago, né? Dizer a vocês que me senti muito feliz em nome dele, da família, quero agradecer a todos e colocar à disposição daquilo que for possível, daquilo que nós pudermos resolver. Lembrando só que sexta-feira é o último dia, né, do recadastramento. Eu já fiz uma conta meio besta em casa. Eu falei assim, mas nunca vai chegar a 25 mil, né? E aqueles quatro, né? Mas naquele dia que foi apresentado aqui, naquela audiência pública, a Mauá foi colocada com quase 8 mil. 8 mil praticamente. Nós, com 7 e pouco, né? Nós de Califórnia, eu fiz a conta, 7 e pouco. Com 7 e pouco são 15 mil. 15 mil mais 8 de Mauá são 23. E o Vivon deve ter na faixa de 3 mil, não tem? Então, na verdade, eu acho que ainda está faltando muita gente fazer.
Me permite uma parte, uma coisa?
Sim, sempre.
Era um assunto da pauta aqui. Eu estive conversando com o Bruto hoje, por exemplo, hoje foi recadastrar o meu, não tinha tido tempo até então, e ele me informou que nós já estamos quase na meta. Mas não, já está acima já do esperado.
A nossa
já está acima. Nós temos hoje mais de 90%, e é o 90% do esperado. O que está faltando mais é Califórnia. Califórnia está faltando 500 pessoas, mais ou menos, para atingir essa meta de 90%. Rio Bom e Mauá, falta sempre um pouquinho. Ele acredita que hoje e amanhã já bate
essa meta. Mas ele passou um número para ser específico, não?
De nosso tempo, por exemplo, na eleição passada, foram 6.154 pessoas votaram. E hoje já tem 6.500 pessoas que recadastraram. Então, Califórnia e Rio Bom e Mauá, essa semana atinge a meta. Califórnia acha
que tem um número assim,
22.500 eleitores.
Porque, na verdade, até foi especificado aqui.
Obrigado pela parte.
Não, sempre. Foi frisado aquele dia o seguinte, que a gente não pode nem trabalhar com essa ideia de ter eleitor votante, né? Eleitor cadastrado, que eles vão trabalhar com números de cadastro, né? Então, que se a gente fosse trabalhar com a eleição passada, tudo bem, tem uma eleição para o vereador, mas uma eleição votada, você tem muita abstenção, você tem gente que não vem, né? Quando a eleição ainda cai meio próximo de feriados. Mas então, só para reforçar a ideia de que nós precisamos buscar as pessoas. Isso que você falou aí hoje, eu conversando com um vizinho meu, não tinha ido. Eu falei, como você não vai? Para nós, morando do lado, a gente devia ter um movimento, né? Mas até quando que vai? Essa semana até ninguém vai pôr, para conversar com o gerente da Coamo, disse isso para ele. Você transfica o dito, está bom? Para quê? Eu fico 5, 6 anos aqui, né? E aí ele disse para mim assim, qual é o requerente na cara dele? Ah, mas eu não sabia. Eu pensei, puxa, que ninguém foi lá, já está tentando dar um toque duro, porque vai lá, porque acho que tinha um pessoal de fora. Porque é importante a gente não perder isso, né? Ou pelo menos aquilo que for tocante a nós, a gente fazer, né?
O que precisa é essa entrega que tem, né? Eu vi a Candelinho mandando para vários grupos de WhatsApp, os vereadores correndo atrás, o prefeito correndo atrás, e eu vi que ouvi dizer que na fanfarra de Califórnia, no dia 7 de setembro, o prefeito nem sequer tocou no assunto. Entendeu? E se o prefeito toca no assunto, muita gente que está ali vai passar para o outro e vai conseguir. Mas infelizmente não teve essa entrega dos outros municípios. Por isso que Manuel está de parabéns.
Sim.
Que conseguiu, que já conseguiu atingir a meta e nós vamos dar passar.
Não, eu estou achando que eu acho interessante como se a disputa fosse uma disputa eleitoral, né? Ah, você está pedindo para me transferir o que é? Transferir, recadastrar para me votar. Não. É uma questão de é para não perder o que nós temos de ganho, funcionários. Né, toda essa coisa.
E diga-se de passagem, com perdão, você não vai ter momento, não é só o fora eleitoral que nós estamos correndo o risco de perder, é o nosso fora estadual. Né? Nós vamos poder perder o nosso fora estadual para jantar também, os advogados, todos vão ver o Dudu aí, ó, doutor formado, está advogando, ele vai ter que ir para jantar no fora, porque aqui vai dar tudo inteiro.
Então,
você tem que fazer essa força, né, para manter os nossos bens que estão aqui.
Obrigado. Então, entender que nós precisamos separar a política, eu sei que é difícil. Né, mas entender que todo esse processo que está sendo lavado, se a gente pode entender isso como, eu até brinquei hoje, que a Lava Jato precisa diminuir um pouquinho, deixar de ser jato e ser um pouco mais lava, né, porque ela fica nessa coisa, ele todo dia denunciando, eu não sei nenhuma situação. Mas é isso, senhor presidente.
É só para...
Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente,
vereador. A todos os presentes, quando o Jean tomou a parte, o vereador Jean tomou a parte para falar, eu fiquei morrendo de vontade de falar, porque ontem também eu estive com o Bruno para se inteirar bem dessa situação, E uma coisa que o Bruno mencionou ontem, aí ele falando sobre os cálculos de 90% de toda a nossa comarca, e ele falou assim, sabe o que, que me intriga, Credenil? É que na época de eleição, os vereadores lotam os carros e trazem um monte de gente para transferir título. E agora não aparece ninguém para fazer esse serviço. Lógico que não é um trabalho para nós fazermos, mas é coisa de incentivar, de ir buscar. É, o meu esposo mesmo tem andado vários locais atrás de pessoas até idosas, né, que ainda não fez o recadastramento. E tem muita gente que não sabe que nós corremos o risco de perder o fórum eleitoral.
Só fazendo minha culpa, eu, se eu ver alguém trazendo gente em época de eleição, eu denuncio, que eu não faço isso. E eu acho que é uma, um serviço dele, antes de
mudar. Mas isso acontece.
Não, sim, mas daí ele deve saber os nomes de quem fazia, devia contar.
Com certeza, né?
Não é verdade, não sabe o nome, porque pra gente é importante, se a gente for chamado, a pessoa não entrar, mas você está pedindo, não vai, né? Eu brinco assim, se quem tinha que ir atrás é aqueles que tem vontade de ser, né? Mais, né? Obrigado.
E realmente a nossa situação está bem complicada para a Califórnia, que como disse o vereador Jean, realmente o Bruno comentou sobre isso, que Califórnia não se comentou no dia do 7 de setembro, né, no pronunciamento, sobre o recadastramento. É, uma vez que o recadastramento ele é obrigatório, aqueles que já têm idade, por exemplo, eles não são obrigados a votar, mas tem que refazer, tem que fazer o cadastramento, né? O recadastramento, a biometria. E também para os jovens acima de 16 anos, até 18, ele não é obrigado a votar, mas poderia então fazer o título para contar o nosso número. E bem lembrado que nós corremos o risco de perder a comarca também, né? É, como foi dito na audiência que nós tivemos aí com o pessoal do eleitoral, Mauá irá daí, nesse caso, para Ortigueira, e Marilândia, Califórnia, Rio Bom e Novo Itacolomi para o Fórum de Jandaia. E isso não é um papel que nós, vereadores, podemos mudar, porque já vem uma decisão já do Supremo Tribunal Eleitoral, né? É, eu gostaria de deixar aqui registrado a todos os presentes sobre as queimadas que andam acontecendo no nosso município. É, eu vou falar por minha pessoa, que eu sofro muito na questão, nessa questão, porque eu tenho problema de bronquite asmático e fico imaginando as nossas crianças que têm esse problema também com as queimadas. E existe uma lei federal e também existe uma lei municipal de que não pode estar se fazendo queimada no fundo de quintal, queimando lixo, plástico, até o mato. E esses dias nós tivemos uma situação de risco que ali na Rua Ásia, no Jardim Tóquio, o fogo que colocaram no fundo de um quintal, ele acabou se alastrando para o quintal da vizinha, e foi uma situação bem complicada, bem tenebrosa. E nós não temos aqui na nossa cidade um posto exclusivo de atendimento para se porventura acontecer um incêndio. E como está ventando bastante, então há um risco muito grande de isso acontecer. Então eu gostaria de chamar a atenção das autoridades competentes para que realmente se aplicassem as multas, se notificasse, né, no caso, na primeira vez não é a questão de multa, mas a notificação, e para que as leis realmente fossem cumpridas. Hoje de manhã eu estive no CRAS, prestigiando a reunião do Conselho do Idoso, que existe essa lei desde 2004 e agora de fato existe um Fundo Municipal do Idoso e o Conselho do Idoso, e hoje foi eleito presidente, vice-presidente, secretário, e ficou a Lúcia Helena da Bambuca como presidente. E como secretária ficou a Daniela, enfermeira, né, que é do município, daí ela representa a saúde nesse conselho. E agora nós, a vice-presidente, a Bernadette, representando o asilo, e a vice-secretária Paloma, representando o CRAS. Então isso para nós é muito interessante. Agora de fato nós temos um conselho de idosos funcionando com várias atividades por fazer, assim auxiliando da melhor forma possível a nossa administração atual. Quero também fazer uma menção ao nome da Silvinha, que brilhantemente está à frente da fanfarra, se empenhando, se dedicando, está com um grande número de pessoas participando da fanfarra, não só alunos, mas também pessoas casadas, pessoas de família, né? Então, isso a gente tem que mencionar, porque esse ano a Silvinha, a nossa fanfarra, ela foi para Mauá, para Califórnia, brilhantemente representou aqui em Marilândia e também no dia 7, no desfile lá em Apucarana. Então, nós temos que dar valor, né, e honrar as pessoas que merecem. Quero também aqui deixar registrado que no dia de ontem, às 10h30 da manhã, nós nos reunimos ali na Rádio Estrela da Manhã, no prédio da rádio, para a prestação de contas referente ao primeiro jantar dançante que realizamos em conjunto com o Promenor. E logo nós teremos aí no Face a prestação exata de contas, de tudo que foi arrecadado, de tudo que foi gasto e o que sobrou. Então, eu vou falar aqui mais ou menos o que sobrou líquido, tirando todas as despesas, em torno de R$4.000. Mas logo vai estar no Face aí para todos acompanharem o que foi arrecadado. E a documentação está junto, está andando, está tudo certo. E nós, logo nós teremos a rádio. E eu quero agradecer à administração pelos serviços que a gente tem solicitado e tem acontecido de fato. Eu acho que isso a gente tem que lembrar, senhor presidente, e a todos os vereadores e a população. O que é bom, temos que falar. O que não está bom, a gente vai verificar o que está acontecendo. Obrigada.
Com a palavra, vereador Gentil.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e a todos os funcionários dessa Casa de Lei e a todos que estão aqui presentes. Então, eu gostaria de agradecer aqui o prefeito Aquiles e o Valmir e a Maria Bersalini também e a Silvinha pelo trabalho que ela prestou nessa fanfarra. Eu admirei, como eu falei com o senhor já hoje, né? Então, sabe, eu quero agradecer a todos, né? E agradecer meus filhos também, que sempre estão ligados a eu. Agora não estão aqui presentes aqui, profundo aqui, mas a minha filha mesmo não perde uma sessão, né? Sentada comigo, vou jogar por mim também. Mas muito obrigado a todos, viu, gente? E sempre participe, porque é muito bom estar por dentro do que está acontecendo, né? Sempre a gente vai comentando, tá bom? E muito obrigado a vocês, tá?
Vou falar, vereador Lila.
Boa noite a todos, aos vereadores, vereadores, presidente da Câmara. Sobre o arrecadamento do que todo mundo estava comentando aqui, eu fiz a minha parte também, e falando sobre Califórnia, teve rodeio, teve motocross. Até eu tive que ir umas 5 vezes lá com o locutor falar, fiquei entrando o Paulinho, fiquei entrando o Jean, o vereador, foi falar umas 4, 5 vezes, fui para o panfleto lá, mas deu uma hora para falar o som. Eu queria falar sobre os postos artesianos, o Pardal também tem no Engenho Velho. Foi por volta do dia 15, nós tivemos em Curitiba, que já o senhor Beato fez um edifício nosso lá no Carquejo, e estava esperando esse posto por uns dois anos, mais ou menos. E você vai atrás lá e fala que está para vir. Inclusive, no dia que estivemos lá falando com o Ernst, ele falou que estava para vir já final do mês, que era final de agosto, tá? Então, para começo de setembro. Eu liguei lá ontem é sexta. Ele me disse que talvez vai vir no final desse mês e para outubro. Ou para outubro, perdão. Então só vai prorrogando. Não vem nem dentro do Carquejo nem do Engenho Velho lá. E os caras ficam cobrando. Então eles não têm uma data certa, fica prorrogando, que vem passou um ano. E a turma cobrando. Ele fala também na agricultura que agora que está na hora de limpar as caixas de água da beira da estrada, porque todo mundo está colhendo. E a turma só começa a plantar soja depois do dia 10 com chuva, né? Ninguém vai plantar milho quase por causa do preço, mas agora que é a hora de fazer uma operação para limpar caixas d'água, que tanto estraga a estrada. porque todo mundo está colhendo, já mais ou menos 40% já daqui no município já foi colhido. Então, lembrar só o pessoal do pasto que está na hora de começar a operação para limpar as caixas, que contém as águas e estraga menos as estradas. E só isso por hoje. Obrigado.
A palavra é vereador José Arnaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço a vereadora Cravileu, vereadora Tatiane. Obrigado a todos vocês, o ex-vereador Michis, que está aqui presente, que fez um grande trabalho nesse município aqui junto com nós, no mandato atrasado, né? Mas obrigado, Michis, pela tua presença e pelo que está acompanhando de perto a nossa sessão. Queria agradecer o Monário, que está aqui presente também, o Jean, mais os dois rapazes aqui, não sabe o nome, Alexandre, que está aqui presente, o Moraes, está aqui presente também, que está toda segunda-feira tá aqui assistindo essa reunião e para estar por dentro dos projetos que sejam aprovados aqui nessa Casa de Lei e acompanhar de perto o trabalho, né, dos nossos vereadores, que os vereadores aqui, todos os vereadores são de médios esforços, são esforçados para que trabalhar nesse nosso município, que esse município de Marilândia fica cada vez mais melhor. E, senhor presidente, fazer uma indicação verbal sobre com essa duplicação da rodovia, que já começou e já está com um trecho grande já feito, sobre uma abertura de uma estrada que ela começa da propriedade do Sérgio Gato, ela cruza o sítio do senhor John Barbino, que hoje é dos Mardim. É um trecho mais ou menos dos 200 metros, só falta 200 metros para abrir, que essa estrada abre e essa estrada sai lá na Fracadaria, aonde com esse asfalto que está fazendo, praticamente os produtores rurais vão ter uma grande dificuldade sobre o transporte de maquinário para trabalhar. E essa estrada seria importante para que os produtores rurais usem essa estrada para não precisar mais da rodovia. Porque se for pagar toda vez que precisa de ir na propriedade pagar uma prancha, um caminhão de prancha, o produtor não vence. Porque a situação dos produtores não está fácil, está cada vez pior, e eu não sei quando melhora, porque o negócio está arrochado e está arrochando cada vez mais. Então, peço que conta isso aí, fica escrito e em ata essa indicação, se for o presidente faz na outra que vem. E lembrando. Obrigado, presidente.
Aceito a indicação do senhor.
Obrigado, senhor presidente. Queria comentar também, senhor Lima, sobre o poço, que é para fazer no Engenho Velho, no Barro Engenho Velho, e no Cargueiro. Esse poço, ele foi prometido aqui nessa Casa de Lei, só que fora da reunião nossa, uma reunião aqui com os produtores rurais, com os produtores do Engenho Velho, os produtores do Cargueiro, sobre o deputado estadual, o Atargão Júnior. E tudo sabe que o ano que vem já é o ano político e o deputado Atargão Júnior vai precisar novamente do voto. Ele foi um grande deputado do nosso município aqui, trouxe várias coisas, mas é promessa. Promessa, então, tem que cumprir. Eu acho que o deputado tem que cumprir essa promessa antes da eleição que vem. Porque não é uma promessa que é para pegar voto de novo. É uma promessa que já temos voto. Então, eu acho que ele tem que cumprir antes da eleição, sem contar com os votos que vai ter agora lá na frente, porque é uns votos que ele prometeu, que o povo votou para ele, pensando que acreditou nele que ia sair esse posto no Cargueiro e no bairro do Gembelho. Então, peço aqui mais uma vez que um esforço do vereador Oliva, que está, né, em frente, ajudando também, o Aquiles, que não foi no mandato dele, mas foi no mandato do, do mandato PCR, mas está fazendo um grande esforço também, que eu fui ali esse dia agora, ele ligou com o rapaz que foi esse posto. E até então o rapaz fala que vem um dia e esse dia não vem e já vai voltando para frente. Então está de jeito. Eu não sei quando vai sair, espero que saia antes da eleição, que saia esse ano ainda, esse posto. E os produtores rurais, do parqueiro, do engenheiro, está precisando desse posto. Mas, e outra, a gente queria comentar também sobre o casamento nosso do Tito, o pessoal de Marilândia. É, tem Califórnia, eu vou e mora assim, mas a preocupação nossa é aqui em Mariana do Sul. Eu queria falar em nome aqui de todo vereador, até foi comentado sobre que os vereadores puxam a vez na época da eleição, né? Eu quero deixar claro que eu fiz um esforço tão grande, puxei, teve um dia que eu dei 5 reais com o meu carro, puxando gente, chove. Transferência de Tito, que mora no município de Marilândia, Tito de fora, jovens e pessoa até idoso que não é obrigado a votar mais. Por quê? Não são obrigados a votar mais, mas é para segurar a nossa comarca aqui em Marilândia, que corre risco, assim o pessoal do cartório, Bruno e outros funcionários, diz que corre risco grande de ir para Jandaia do Sul. Então, acho que nós temos que esforçar, porque além de ter que ir em Jandaia, que perde o funcionário. Perde bastante funcionário aqui na nossa cidade. O emprego já está pouco, e aí, indo embora, o desemprego fica mais ainda. Então, com esse esforço, eu acho que falta, em São José, faltava um número grande. Que, na verdade, o pessoal, só que não pode comprar isso, o pessoal vota se quiser. Mas estão muitos acreditando na política, principalmente no estado do Paraná e no nosso, no Brasil inteiro, na verdade, porque aonde escuta só é falar em corrupção, é caixa de dinheiro, é mala de dinheiro, e aí o povo fica com raiva, e na verdade estão certos, só que não é para votar, isso aí é para segurar a comarca. Assegurar a comarca. Então eu fiz um trabalho grande nessas pessoas, dizendo isso. Olha, vocês fazem o título, para quem vocês vêm, para quem vocês votam. Não é obrigado a votar. Obrigado é, mas vota se quiser também, porque é uma pessoa que presta. Eu voto em branco, que seja, mas escolhe bastante o candidato para poder votar. Mas eu acho que resolveu muito, que até o prefeito aqui fez um esforço, mas esse esforço dele, ele foi um grande esforço, mas o esforço dele não funcionou muito em São José, porque ele punhou os ônibus, marcou o dia, teve carro de som, mas infelizmente o secretário do Aquiles não cumpriu a regra, e esses ônibus, até o Alexandre, estava lá um dia, Alexandre, que eu fiquei bravo lá, e um ônibus apareceu, uma hora apareceu, quase 5 horas da tarde, né? Para puxar a turma. Então, eu acho que foi uma falha tão grande da secretária de educação, e o prefeito fez a parte dele, mas só que a secretária não cumpriu, e eu não sei o que deu, só deu furado nesse sentido. Mas a gente fez um trabalho que deu certo, acho que tem, eu não sei, até amanhã eu vou aqui no cartório eleitoral para ver quantas pessoas tem que falta ainda. Que consta que vota nas urnas do distrito de São José. Amanhã eu vou ver ver lá para ver quantos faltam ainda para a gente pegar os nomes, que eles vão passar o nome para mim e eu conheço as pessoas e eu vou atrás dessas pessoas para ver que vai, o que aconteceu, ou o que quer que a gente leva, traz até aqui, e para segurar a nossa comarca aqui em Marilândia, e segurar a comarca e segurar os empregos que nós vamos. Obrigado.
Com a palavra, vereador Gil Bueno. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, quero agradecer, senhor presidente, por me inscrever. O senhor tinha passado aqui já, antes de eu. Não deu tempo de me inscrever na palavra, mas eu pedi ao senhor, como sempre, pontual nas suas atitudes, me colocou, então quero agradecer pela oportunidade.
Quero dizer que me senti hoje duplamente injustiçado nos discursos, que comentaram que o Bruno falou que vereadores carregam gente para transferir título. Eu nunca transferi um título na minha vida, eu nunca levei ninguém para transferir título. E também que, tipo assim, cobrando que os vereadores fazem isso e não fizeram nada. E eu tentei, tenho certeza que todos vocês tentaram de tudo e foram atrás de todas as pessoas para que fossem recadastrar os títulos, para que a gente não perdesse todos os benefícios que nós temos hoje no município, como fórum, como cartório eleitoral e principalmente a comarca.
Jean, oi, me permite uma parte?
Por favor,
o senhor estava comigo? O senhor estava comigo na... quando a...
Só já quero uma parte, né? Agora,
da diplomação, da diplomação, quando eles mesmos disseram, você lembra? Foi em dezembro,
claro,
né? Ó, vai ter uma relação, ainda não comente com ninguém ainda, precisava todo esse processo do Rio Bom. Quer dizer, então também tem um ano lá deles, dessa questão de divulgação, que parece que a divulgação virou agora de um mês para cá, por dois meses, quando o bicho pegou, né? Então também há um descaso, né? Só para...
Então assim, mas de qualquer forma, eu vi que todo mundo se empenhou.
Sim.
Né? Todo mundo pediu, todo mundo conversou. E eu fui agora à tarde para recadastrar o meu, mas muita gente eu mandei que fosse, não para voltar a gente mesmo, isso não. Mas para que a gente não acabasse não tendo risco de perder. E ainda acho, para falar a verdade com os senhores, que eu acho que até a próxima eleição ainda dá para fazer bastante, mas nós temos que atingir a meta, né? É isso aí. E Marilândia já atingiu, 90% que era o desejado, Marilândia já conseguiu. Quando, pegando um gancho, quando a vereadora Candelil falou sobre as queimadas, nós temos muitas coisas também, além das queimadas, que nós temos que conscientizar as pessoas. Aqui o Alexandre, que sempre que pode participa das reuniões, e ele atentamente, sempre que a gente pede alguma coisa, ele está aqui, no outro dia ele já tenta, assim, na medida do possível, ele tenta resolver os problemas. E esse dia foi comentado sobre o Boca de Lobo, e ele mandou fotos, talvez tenha mandado para alguns dos senhores também, que tinha cadeiras jogadas dentro da Boca de Lobo, não é, Alexandre? Aí o Alexandre não deixa mentir, tem foto no meu celular, cadeiras, tudo que vocês imaginarem tem na Boca de Lobo. Então nós temos que conscientizar não só das queimadas, mas também dessas coisas, porque nós já tivemos problemas com enchentes na Marilândia, e é justamente por causa disso, porque as Bocas de Lobo não suportam. E jogando cadeira, jogando animal, jogando lixo, de qualquer forma, dentro da Boca de Lobo, com certeza não vai adiantar. Então nós temos que ter várias, como por exemplo a dengue, que agora acredito que normalizou. Eu estive conversando com uma gente hoje, não está tanto que nem teve aquelas epidemias. Aqui na região central, pelo menos, ela não encontrou. Então, nós temos que conscientizar nesse sentido também. Eu quero, sobre a fanfarra, a Silvinha, eu conversei com ela, quero convidar os vereadores também, para que a gente possa, eu falei com ela que vou apresentar na próxima sessão, uma moção de congratulação para ela. Eu pedi para ela só me mandar o nome de todas as pessoas que eu quero fazer para cada uma. Daí eu não sei se você fez o teu requerimento ali. Fez o requerimento na câmera? Então vamos fazer, porque eu acho que merece toda a boa ação, toda a pessoa que se empenha no nosso município. Nós temos que reconhecer o trabalho e a fanfarra nossa, a fanfarra boa, a fanfarra unida. Acredito até que se tivesse um investimento maior, poderíamos ter sopros. Né? Para quem sabe nas aberturas de eventos municipais, se a gente pudesse tocar o hino pela fanfarra, por tudo, cantar o hino assim, acho que ficaria bonito.
Só de Califórnia fez isso,
querido. Ficou lindo, eu vi exatamente, eu achei muito bonito também. Então, quero cumprimentar, tivemos uma reunião na semana passada com a Secretaria de Educação, né? Tivemos aí, discutindo o plano de 10 anos futuros. Tem algumas coisas que nós temos que mudar, mas quero destacar, senhor presidente, a organização dessa atual diretoria, que vamos dizer assim, da atual secretaria, que eles vieram aqui e deram uma aula, né? Sendo que eles poderiam só mandar um projeto aqui e a gente analisar, e ficaria muito mais fácil, eu explanei isso, eu comentei isso com eles, cumprimentando-os pela forma que eles estão fazendo esses projetos. Como está sendo substituído, o que está sendo substituído, para quem está sendo substituído. Acho até que a prefeitura deveria mandar sim alguns projetos, contratar alguém para fazer projeto e tal, para fazer projetos bem feitos, assim como a educação vem fazendo. Quero destacar também, senhor presidente, que a partir de amanhã nós temos o cinema, uma parceria da Prefeitura, da Secretaria de Educação e a Rua do Norte. Nós vamos ter o cinema em frente ao ginásio de esportes sem custo nenhum para a nossa população. Então isso é importante a gente destacar, e vocês também, que tiveram a oportunidade de comentar com qualquer pessoa, levem as pessoas para que participem, para que vão lá e nesse cinema, que é muito importante, a cultura. Né? A cultura está sendo aprimorada no nosso município. Muito obrigado.
Passamos para a ordem do dia.
Matéria em primeira, discussão e votação. Projeto de lei número 26/2017. Súmula. Ratifica as alterações realizadas no protocolo Intenções do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, Sindepar, e de outras providências.
Coloque em discussão.
Só para conhecimento, né? Nós tivemos uma reunião em Londrina, há cerca de 2 meses atrás, onde foi explanada essa situação. O deputado Alex Canziani e. Inclusive, o ministro da Integração do Brasil estava também, mediante a importância e a... Como que eu poderia colocar? Não só a importância, mas a condição que eles vão ter de atender 123 municípios. Quer dizer, vai haver um barateamento muito grande nessa questão de lama asfáltica, de asfalto sobre o paralelepípedo, que nós temos algumas áreas efeitas. Então, óbvio que o meu voto é favorável, mas eu queria falar sobre isso, dessa atitude do prefeito de baratear, que não é só fazer asfalto, precisa fazer asfalto bom e com um custo menor. Né? Nós temos histórias aí em Marilândia de asfaltos que foram feitos na década de 80 e foram pagos por 2, 3 prefeitos sob sequência. Né? Então, é uma atitude louvável dele, até porque o sistema de maquinaria dele novo, com infraestrutura, né? Então, por isso, só para comentar que
fazem em cima do paralelepípedo
também. Então, também, nós temos aqui, temos a região embaixo do núcleo, né? Quer dizer, acho que vai ser muito útil para nós.
Não tem problema no sul.
Obrigado.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passamos para a explicação pessoal com a vereadora Cladeleu.
Senhor presidente, quando é da palavra do vereador Jean sobre a menção honrosa para o pessoal da FANFARM e para a Silvinha, a gente pode até fazer junto, sem problema nenhum, eu já havia pedido, né? Mas se for o caso, eu quero deixar registrado para a gente então fazer junto esse pedido, pode ser? Era isso e obrigada.
Passamos para a sessão pessoal com o vereador Edmundo.
Na verdade, só agradecer mais uma vez a presença de todos e aí lembrar os vereadores. Eu sei que alguns estarão em curso, não, né, já vinham marcado há mais de 60 dias, né, não pode adivinhar, porque veio também o dia que dava. Na quarta-feira a gente fará então aquele, a entrega dessa do da Coam, né? Então, lembrar os vereadores que foram convidados, todos foram convidados, mas aqueles que puderem, né, e confirmar, a gente vai estar aguardando. Muito obrigado. Agradecer mais a gente chegou, veio dos casos, do mundo. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Jean.
Senhor presidente, quero também cumprimentar todos que estão presentes, a Mônica, que está fazendo parte também, o Dudu. Eu chamo de Dudu, que é um menino atleta que vem jogando basquete no nosso município, e o menino sempre me relacionado, apesar de ser um doutor, advogado, que hoje vem trabalhando aí. E demonstrando que o estudo ainda não, né? Na verdade, o estudo é tudo que a gente precisa para que a gente possa ser alguém na vida. Apesar de todas as dificuldades que acredito que tenha passado, como todos passam, está aí hoje, está formado e vem trabalhando no nosso município. Quero te cumprimentar. Vocês vêm, sempre presente, muito obrigado. E todos vocês, o Moraes, o Alexandre, o Nino. Quero cumprimentar vocês que sempre fazem parte aqui dessa sessão. Eu, senhor presidente, nós participamos junto de um grupo de WhatsApp e tivemos algumas reclamações esses dias, como o senhor percebeu, a respeito do dia 7 de setembro, que foi dia 5 de setembro. Né? Dia 7 foi dia 5, foi antecipado. E a população se agradou com essa antecipação. E eu também me senti injustiçado mais uma vez, porque eu trabalho nesse horário, no horário que era o horário de movimento do meu restaurante, eu não pude participar, e muita gente não pôde participar também, querendo estar lá nessa apresentação tão importante para o nosso país e, consequentemente, do nosso município. E com esse adiantamento da data, muita gente que trabalhava, pois não era feriado, não pôde participar. Se fosse no dia 7 de setembro, todo mundo poderia participar e ver a beleza que foi os desfiles, que eu presenciei um pouco, passou em frente ao restaurante e presenciei um pouco de desfile, mas eu gostaria de estar lá presente, como vários vereadores estavam, sem. Além disso, no dia 7 de setembro, ocorreu uma polêmica muito grande com os alunos, que algumas pessoas, também não sei se é verdade, nós vamos investigar isso, conversei com o prefeito sobre isso, dizem que não tinha lanche para os alunos de Marilândia, e isso aí eu conversei com o prefeito falou que é um absurdo uma coisa dessa, que na cabeça dele ele foi avisado que todos os alunos teriam, mas isso aconteceu com o grupo, tem gravado também no meu celular, e algumas mães reclamando mesmo, algumas mães falaram, meu filho foi lá pedir e não tinha comida para o meu filho, tinha para as pessoas diferentes. Como já disse, o prefeito achou um absurdo, porque uma coisa dessa jamais ia passar pela administração, mas nós temos que agora também não adianta ficar falando mal, nós temos que nos preparar para o próximo, para que isso não aconteça mais, caso tenha acontecido. Também duvido muito. Né? A missa, inclusive...
Acho que alguns foram diretos para lá, não foram na escola.
Exatamente, é isso que eu falei, porque ainda nesse grupo, a menina do Marcelino de Curso falou, lá teve lanche. É, todas as escolas, eu imagino que teve lanche. Aí, às vezes, foi direto lá e não conseguiu lanche. E agora, e lá também, não sei se foi servido lanche. Foi servido lanche?
Não, lá não.
Vai então, escolher. Mas daí falaram aqui, falaram assim, eu quero um lanche, não tem para você. Eu não sei se é verdade, isso é um absurdo. Inclusive, o prefeito achou absurdo também, mas se comprometeu. Que se fosse verdade, ia responsabilizar a pessoa que estivesse por trás disso. Sobre o posto artesiano, comentado pelo nosso colega José Arnaldo, do Popular Pardal, eu acho que nós temos, inclusive, brilhantemente lembrado, né? Porque foi prometido aqui mesmo, mas amanhã nós estamos indo para Curitiba, nós temos uma agenda com o Artagão, hoje ele não é deputado, ele é secretário, mas ele tem toda a influência no governo, acredito que nessa ida lá nós vamos, né, vereadora Tati, Gentil e mais alguém,
Alexandre, então, inclusive, não, você pode até falar lá com o Hermes, que eu estive com o prefeito há uns 3 meses atrás, como eu já digo na época, não, eles fizeram o prefeito comprar toda a estrutura que necessita, para os posteiros, falando que é vir. Então o material já foi licitado, foi comprado e eles não vieram por aí.
Sim, a única coisa que eu acho é que se deixar solto, ninguém vai vir, como foi feito no mandato passado. Eu acho que se o prefeito do mandato passado tivesse veemência e tivesse ido buscado, que é a obrigação dele ter feito, acredito que sairia, como o Alex Caseiro também prometeu a Avenida Ponta Grossa, e o prefeito acredito que não tenha ido buscar, porque se o cara prometeu e alguém vai buscar, ele vai ceder, né? Ele vai mandar para o município, é uma promessa dele, talvez mande uma emenda menor, talvez, mas acredito que isso, se ficar deixando, alguém vai mandar, para ninguém vai mandar nada. Então, acredito não, tenho certeza que não é uma falha do prefeito atual, uma promessa antiga, e tenho certeza que é uma falha do ex-prefeito, apesar do brilhante trabalho que ele fez, mas deixou alguns pontos, esse é um deles que nós temos que cobrar, e amanhã estaremos lá conversando com o Itagão, quem sabe, para agilizar todo esse trabalho de promessa que foi feito no nosso município. Só uma correção que eu vou fazer para o vereador José Arnaldo, é que o deputado Arcadão, ele não conseguiu votos aqui por causa dessa promessa. Ele conseguiu votos por todo o trabalho que ele fez, em parceria com o nosso prefeito, com o nosso município, que ele mandou, que ele realmente comprou a briga do nosso município, em asfalto, em ônibus, em ambulâncias e várias outras coisas, várias outras lendas que ele colocou. Então isso aí foi um ponto que faltou, não sei nem se é dele, que falou, se foi ele, foi o prefeito, mas não foi só isso, não foi só esse motivo que ele conseguiu o voto. Da mesma maneira, o Alex Crescente. Não foi só por causa da Avenida Ponta Grossa que ele conseguiu os votos. Foram ônibus, foram aparelhos da saúde, foram várias emendas que ele mandou para o nosso município e, por isso, o povo confiou para votar nele. Só quero destacar também, essa semana nós estamos devolvendo para o prefeito o plano diretor com alguns ajustes que essa casa, que nós sentamos com os vereadores, alguns ajustes que são importantes que nós não podemos aprovar daquela forma. Né? Um deles, eu quero deixar claro aqui, é os cachorros, que é ilegal, né? E para quem não acompanhou as sessões, lá consta que quem, se a prefeitura pode recolher o animal, o cachorro, por exemplo, E se ele for vira-lata, a prefeitura pode abater, matar o coitadinho. E se for de raça, a prefeitura pode ficar com ele e vender, fazer alguma coisa assim. Então é um absurdo, né? E essa casa, atentamente, para bem dos vereadores, e mais alguns pontos que estão lá nesse plano diretor, nós estamos devolvendo para o prefeito, e vai ser feita uma nova audiência pública para que esses problemas forem sanados, assim volta para a Câmara e a gente aprova com o maior prazer esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos que vêm nos prestigiar.
Antes de encerrar a sessão, não há mais ninguém inscrito na explicação pessoal. Eu só quero aqui comunicar e dizer para a vereadora Benedil, para o vereador Jean, que antes de começar a sessão, eu seria injusto se eu não falasse isso. O vereador Gentil veio até mim de manhã e agora de novo, que ele queria fazer uma moção de congratulação para a Silvinha. Daí, assim como foi feito o nosso regimento interno, diz que a gente tem que fazer na sexta-feira, eu pedi para ele para fazer na próxima sessão. Então, como todos foi feito o verbal, eu queria uma harmonia dos vereadores que quisessem participar, e faria junto se a gente faria isso, não houve esse problema para vocês, fazer aí uma sessão solene com bastante, uma solenidade bem bonita para eles, com coffee break, tudo, com todos os alunos. Valorizar realmente.
Depois, se os vereadores prestarem atenção nada, foi exatamente o que eu falei, porque os vereadores pudessem, e todos assinaram para que a gente pudesse valorizar o trabalho que está sendo feito ali. A vereadora Carteirinha também, que já fez o pedido lá.
Não, pedido, só teve pedido verbal, né?
Não, foi feito o pedido ali. Foi feito o pedido
que eu perguntei ali. Então,
não entrou hoje, porque teria que entrar na sexta. Inclusive, senhor presidente, só me permite, eu acho que nós tínhamos que discutir isso na próxima sessão, para a gente mudar o dia da sessão para terça-feira, para que a gente pudesse na segunda-feira apresentar requerimento, o prefeito mandar na segunda-feira, para que a gente pudesse discutir. Porque agora, por exemplo, já ficou na contramão. Chegou hoje com o pedido, só vai poder entrar na outra semana, sendo que se fosse amanhã a sessão, pudesse apresentar hoje. Então é um pedido aí, só para levantar uma questão, para que os vereadores pensem para que a gente possa prolongar a sessão para segunda, para terça-feira e não na segunda. Muito obrigado.
Desculpa, está sempre à disposição. Mas à vontade, vocês também tiverem entendendo. Eu não vejo problema nenhum mudar a dia de sessão, aí vai do consenso de cada um. Tem lugar que faz sessão de sexta, de quinta, de quarta, Portuguesa é segunda-feira, 14h. Então, daí vai de cada um. E eu quero também agradecer mais uma vez a presença de todos, e hoje em especial o Dudu também, me deu a liberdade de te chamar assim, um amigo que a gente criou junto. Tenho um prazer de ter você no meu círculo de amizade, uma pessoa que está vencendo a vida, hoje um doutor. Então, sucesso, Deus te abençoe, que você não seja essa pessoa aí de boa ainda do que você é. E também quero aqui cumprimentar um amigo meu de infância, o Jean, sou padrinho de casamento dele. Quero deixar aqui meu respeito que eu tenho por você, minha admiração como amigo, você que sempre esteve comigo nos momentos bons, nos momentos ruins da minha vida. Então eu queria aqui, nunca tive a oportunidade de ouvir você nessa casa, mas aquela aqui agora publicamente expor todo o respeito e carinho que eu tenho por você, pela tua família e por todos, que Deus te abençoe. Você sempre foi o artilheiro do meu time, agora mudou de rumo, né, tá na parte artística aí, sucesso também, e peço para que Deus, que a gente te veja na televisão por várias vezes aí, fazendo sucesso, porque você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, e merece aí todo o sucesso do mundo. Eu também quero cumprimentar a Mônica, nossa amiga, companheira, mulher do vereador Edmilton, e agradeço mais uma vez a presença de todos. Não havendo mais ninguém inscrito na explicação pessoal, declaro encerrada a sessão de ordinária, dia 11 de setembro de 2017.